Graças seja ao Senhor. Somos gratos a Deus por podermos nos reunir para glorificá-lo, ouvir a sua palavra e nos aprofundarmos naquilo que ele fez por nós. Esse dia é um dia especial, um dia da memória naquilo que aconteceu no Gólgota, o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade, o grande dia da redenção, do perdão, da graça, e desde esse tempo, o dia da salvação está aí, e o tempo da graça. Desde o momento quando nosso Senhor no Gólgota morreu, começou o dia da salvação e o tempo da graça, e terminará quando ele retornar para levar os seus para o lar, aos quais pôde agraciar e que aceitaram a sua salvação. Então esse dia chegará ao fim. E nós sabemos que estamos muito próximos do fim desse dia, mas ainda é o tempo da graça. Ainda há reconciliação, ainda há redenção, ainda há salvação para todos que venham ao Senhor. Eu desejo, antes de começarmos, vos saudar a todos as boas-vindas, dar-vos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso desejo conjunto que Deus possa usar esses dias para fazer um novo começo, conceder novas bênçãos, para que tenhamos um novo encontro com Ele mesmo, que nos tornemos pessoas que não somente vivenciaram Sua presença, mas que O vivenciaram, que não somente receberam ou levam bênçãos passageiras, mas que O levam consigo, a Sua natureza, o Seu amor e tudo o que Ele é. Por isso, queremos, com a ajuda de Deus, colocar de lado tudo que está diante do nosso caminho como um empecilho, colocar debaixo da cruz e confiar nele, no crucificado, através da fé, que ele carregou a vitória disso tudo. Não no futuro, mas ele já concedeu isso. Na cruz do Gólgota, ele exclamou: está consumado. E Paulo escreve aos Coríntios: ainda não se tornou manifesto que todos os inimigos foram colocados como escabelo dos seus pés, mas já foram vencidos, já foram derrotados. Embora cada passo que caminhamos com o Senhor é um passo na fé, todo o caminho é uma luta da fé, mas sem luta não há vitória. E a não ser que nós perseveremos até o fim, somente então nós seremos coroados. No momento quando Deus revelou a sua graça através da obra de redenção, todos que aceitam o perdão e encontram a salvação em Cristo entraram ou foram encobertos pela graça de Deus. O nosso anseio nesses dias como pequena multidão, vai para que não somente ouçamos a palavra de Deus, mas vivenciemos a Deus. Algo que permanece, receber algo que permanece de Deus, e como na última carta circular eu expliquei sobre a primogenitura, se Deus, nesses dias, nos dá o feixe das primícias, o Espírito Santo, como aos nossos irmãos e irmãs no começo, que Pentecostes caia na Páscoa, às vezes se diz na boca popular, isto eu farei se a Páscoa e Pentecostes caíram no mesmo dia. Com isso quer-se dizer que isso jamais acontecerá. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Deus pode agir de acordo com a nossa fé, e não de outra forma. Todas as vezes, quando Deus revelou a uma pessoa, então foi dentro dos limites da fé que estava fundada nas promessas que Deus concedeu. E se nós, nesses dias, nos, de fato, deixamos unificar debaixo da cabeça que é Jesus Cristo e como um coração e uma alma, unanimemente temos o mesmo alvo, qual seja de vivenciar a Deus em veracidade e unanimemente orar a Ele, não por 100 coisas, mas por uma coisa, bem definidos no alvo, na fé e na confiança. Eu disse frequentemente, Deus é confiável. Ele jamais quebrou a sua palavra. Ele sempre cumpriu as suas promessas. E com isso, nesses dias, podemos contar com isso. Nós, como pessoas, talvez não mantivemos nossas palavras, mas Deus mantém aquilo que Ele promete. E se, com o coração aberto e espírito livre, estamos na presença de Deus, então algo tem que acontecer. Porque lá onde o Senhor está, lá acontece algo. Lá Ele revela o seu poder. Mas, já na palavra de introdução, ouvimos as pessoas têm que chamar o Senhor. Isso de todo o coração. Elas sabiam que esta é a nossa oportunidade de receber aquilo o que necessitamos. E nenhum outro pode conceder, a não ser o Senhor que justamente agora está passando. E eles levaram a sério a oportunidade, porque Jesus passava lá ao largo, e clamaram e chamaram-no. E também nós queremos levar a sério a oportunidade em cada culto a Deus, nesses dias, de chamar o Senhor, mas na fé. Todas as vezes, quando pessoas vieram a Jesus, eles foram ajudados, porque eles tinham ouvido daquilo que havia acontecido com outros, e eles vieram com o posicionamento em seus corações, o que Ele fez para outros, isso Ele também fará por mim e em mim. Se nós temos o mesmo posicionamento e dizemos, Senhor, Tu preencheste a tantos com o Teu Espírito Santo, também Tu preencherás a nós. E para dúvida e incredulidade, não deixaremos mais nenhum espaço. Então assim terá que acontecer. Assim como no Senhor cada palavra da Escritura se cumpriu, assim se cumpre na congregação cada palavra da Escritura que foi dada para ela. Assim se cumpre em cada crente individualmente cada promessa que Deus deu ao seu povo. Mas a promessa tem que ser aceita na fé para que Deus possa cumpri-la. Nós vimos da palavra que foi lida que pessoas tinham sua própria imaginação daquilo o que deveria acontecer no momento quando o Senhor ele entrou em Jerusalém. Foi de acordo com a Escritura. Vejam, o teu rei vem a ti cavalgando sobre a jumentinha. Todos estavam empolgados. Muitos falaram, Hosiana, louvado seja aquele que vem no nome do Senhor. Mas não compreenderam que este rei não pode levantar o seu reino a não ser que tenha redimido e comprado pessoas e lhes concedido a vida eterna para que pudessem estar no seu reino. O seu reino não é desse mundo. O seu reino não é limitado temporalmente. O seu reino é um reino eterno. E quem quer estar no reino eterno de Deus tem que ter a vida eterna para poder viver eternamente nele. E não compreenderam que este rei primeiro teve que vir em humildade para dar a sua vida como expiação para fazer o começo do seu reino. Eles pensavam, agora ele levantará o seu reino e eles com ele reinariam. O tempo virá quando reinaremos com ele. O tempo virá, e nós lemos no Apocalipse capítulo 11, versículo 15, agora o reino e a regência e o poder foi dado ao nosso Senhor. E ele então entrou no reinado, começou o reinado. Tudo na sua ordem determinada, no tempo determinado. E por que os judeus estavam decepcionados? Porque aquilo que eles pensavam que se tivesse que cumprir na forma e na maneira como eles estavam pensando, não aconteceu assim. Por isso, eles estavam tão decepcionados. No momento, quando pensavam, agora acontecerá tudo, tudo que esperamos. Então veio o Hosiana. E dessa domingo de palmas, não começou o levantamento do reino, mas o caminho sobre o Getsemane para o Gólgota. E isso foi para eles incompreensível. O rei deles, que de acordo com a Escritura viria nas costas de um burrinho, entraria lá na cidade, todos estão empolgados. Os ramos são tirados das árvores e colocam os suas mantos na rua. Hosiana, aquele que vem. E aquele que veio, não veio para levantar um reino sem ter pessoas que estariam lá dentro dele. Ele veio para cumprir a redenção, para que poderia estar seguro que também haveriam pessoas neste reino eterno de Deus. Mas vocês sabem, teve o resultado que a sua imaginação se tornou tal decepção que a empolgação e o Hosiana e tudo aquilo que estava no meio deles, só alguns dias mais tarde, virou exatamente ao contrário. E exclamaram: crucificai-o, crucificai-o. O que aconteceu? Eles viram um cumprimento parcial e esperavam que o restante se cumprisse, embora para isso o tempo sequer havia chegado. E porque a imaginação deles não se cumpriu, então todo o quadro virou e o posicionamento deles para aquilo, para aquele que eles esperavam tudo, e no fim eles falaram ainda: nós pensamos que ele redimiria Israel. Ele redimiu Israel, mas de uma forma totalmente diferente como eles pensavam. Eles pensavam que ele redimirá com a espada e arrumará os inimigos e exteriormente cumprirá uma libertação e então levantará um reino. Mas se eles, como judeus, tivessem lido corretamente, então já está uma palavra muito especial no profeta Zacarias, onde é falado da aliança do sangue, que o Senhor, pela causa da aliança no sangue, guiaria como prisioneiros para a libertação. Zacarias, capítulo 9, versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Não foi somente uma aliança, foi uma aliança pelo sangue do Cordeiro, uma reconciliação, não em palavras, mas, de fato, um perdão e uma redenção, não somente como promessa, mas como realidade. E se nós lermos algumas das palavras do Antigo Testamento que falam do nosso Senhor, o descreveram no seu sofrimento, nós pensamos no Salmo 22, de todas as formas, um dos salmos mais poderosos, que falam do sofrimento de Cristo. No versículo 2 está diretamente: Deus meu, por que tu me abandonastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. E de noite, e não tenho sossego. No versículo 17 está, ou 16, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Se nós lemos as profecias do Antigo Testamento e partimos do princípio que os judeus esperaram pelo Messias e que a Escritura estava à disposição deles, então poderíamos pensar que eles teriam que ver ou reconhecer os detalhes do cumprimento da palavra de Deus, mas Deus, ele cegou-lhe os olhos, assim está no profeta Isaías, para que com olhos que veem não vissem e com ouvidos que ouvem não pudessem ouvir. Mas então, em Isaías 52, os últimos dois versículos e também 53, aqui as coisas não somente são passadas diante dos nossos olhos, mas já de antemão ditas como seria, de que forma. No capítulo 52, a partir do versículo 13, está: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Já nessas poucas frases, duas coisas são expressas. A primeira coisa, a sua elevação, a sua sublimeza, como lemos, ele será engrandecido e elevado e muito sublime. E diretamente após isso está que muitos se pasmariam dele, porque a sua aparência não era mais como de um homem. Num versículo, sublime, elevado, sobretudo, e se lemos a carta aos Filipenses, lá está escrito, após ele na cruz ter trazido a paz, ele foi elevado acima de tudo e recebeu um nome que está acima de qualquer outro nome. Mas antes disso poder vir, teve que haver esta exteriorização, o caminho pelo Getsemane para o Gólgota. Então, no capítulo 53, no versículo 1, nós ouvimos palavras estranhas. Quem deu crédito ou fé à nossa pregação ou mensagem? E a quem se manifestou o braço do Senhor? No meio da descrição daquilo, o que com Jesus Cristo, nosso Senhor, aconteceria, está aqui. Quem creu a nossa pregação ou a nossa mensagem? Somente aqueles que desde antes da fundação do mundo foram determinados para serem filhos e filhas de Deus, que colocaram suas próprias imaginações, pensamentos de lado e deram fé à pregação da palavra de Deus, porque a fé não vem da interpretação, a fé vem da pregação e a pregação vem da palavra de Deus. E se a pregação vem da palavra de Deus e nossas imaginações as varrem para a direita e a esquerda, então queremos agradecer a Deus por isso, porque Ele não mudará o seu plano e Ele também não perguntou nenhum de nós o que Ele teria que fazer aqui nessas palavras. O plano de salvação, o começo com Jesus Cristo, é expresso muito claramente. Agora está aqui no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nas enfermidades e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Vamos aqui também ficar um pouco parados. Ele, o Rei dos Reis, que entrou na cidade de Jerusalém e todos gritaram Hosiana, estão empolgados. Dele é dito, ele não tem forma e nem beleza que quisessem desejá-lo, que tivesse anseio dele, desprezado, zombado, evitado pelas pessoas. E vocês sabem como pode passar-se como uma pessoa quando ela é evitada. Nosso Senhor, Ele teve que ir por esse caminho, por nós, para nós incompreensível, mas Ele teve que ir por esse caminho. Vamos ler adiante, a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi por esse caminho, por mim e para você. Ele carregou sobre si as tuas e as minhas dores, as tuas e minhas enfermidades, as tuas e minha, a tua e a minha culpa, o teu e o meu pecado, e foi batido por causa dos nossos pecados, um homem das dores, mas ele foi. E como está escrito, a punição foi colocada sobre ele. Uma lei está aí para que a punição por uma transgressão seja firmada. E o mesmo que no Monte Sinaí deu as leis, ele carregou a punição sobre si e foi à cruz, batido e martirizado por causa da nossa culpa e pecado, e para que salvação e cura pudesse ser concedidas. Quem pode compreender isso? Nós estamos hoje aqui, e às vezes parece para nós que a salvação seja algo óbvio. A salvação custou muito ao nosso Senhor. Ele trouxe toda a criação à existência através da sua palavra toda poderosa, mas quando se tratou da tua e da minha salvação, ele saiu do corpo espiritual no qual ele não podia sofrer, no qual ele não podia morrer. Ele saiu da forma física e espiritual e se tornou ser humano. A palavra se tornou carne e morou no nosso meio. Ele se tornou ser humano por causa da humanidade, para que toda a punição que por todos os pecados que a humanidade cometeria, ele tomasse sobre si. Se um indivíduo é trazido a juízo e ele recebe a sua punição já terrenamente, isso é uma coisa dura. Mas pensem, se centenas são julgados, condenados, pensem se milhares são condenados, se 1 milhão é condenado, se 3 bilhões ou toda a humanidade caiu na condenação. E essa punição, nós ouvimos às vezes, lá houve lá um julgamento e a pena é tal e tal. Aqui o Senhor, ele pegou a pena de cada um, e para você e para mim, que teria nos atingido tão certo quanto estamos aqui. Mas a pena o atingiu. Ele a tomou sobre si para que nós pudéssemos sair livres. E lá então entra a nossa gratidão. Lá entra a nossa adoração. Lá compreendemos o que é graça. Fala-se de graça sem ter ouvido da condenação. Se terrenamente ouviu-se dizer um ser humano, eu fui agraciado, então nós todos saberíamos precisamente, ele fez algo, ele esteve no juízo, ele foi condenado, esteve lá na cadeia, esteve na prisão. Se de repente ouvíssemos de uma pessoa que foi agraciada, então nós saberíamos todos precisamente do que essa pessoa está falando. Nós saberíamos que ele cometeu um ato criminoso e que a lei o puniu, o condenou e que ele foi agraciado. Assim, nós temos que ver a coisa. A lei de Deus nos condenou a todos. Mas, através da graça de Deus, nós fomos libertos. Nós fomos agraciados. E, por isso, nós gloriamos a graça do nosso Deus, que em Jesus Cristo, nosso Senhor, se tornou revelada. Nós lemos adiante, a partir do versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós todos andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Cada um de nós estava voltado ao seu próprio caminho, mas então veio aquele que pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então veio ele e se colocou diante do nosso caminho para que nós pudéssemos segui-lo. E como está escrito aqui, nós todos andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Irmãos e irmãs, que essa palavra possa vir novamente ao nosso coração, que nós não nos voltemos aos nossos próprios caminhos, mas ao caminho de Deus e a sua palavra e o cumprimento das suas promessas. Que nós possamos reconhecer isso nesse nosso tempo. Está aqui, a partir do versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, Quem contará o tempo da sua vida por quanto... Quem pensava daqueles contemporâneos deles que ele teria que ir por esse caminho? Todos podiam julgá-lo, todos podiam condená-lo e o compreenderam mal. E por isso está aqui quem dos seus contemporâneos pensou, em outras palavras, quem dos seus contemporâneos tinha compreensão divina sobre aquilo que naquela época acontecia de acordo, ou tinha que acontecer de acordo com o plano de salvação de Deus. Nós vivemos numa era profética, na qual muitas coisas têm que se cumprir, e nós somos quase obrigados a nos colocar a pergunta: quem dos nossos contemporâneos pensa que a palavra de Deus também nesse tempo, em todas as formas, tem que se cumprir? No nosso Senhor, não somente a parte sublime e elevada se cumpriu, mas também a humilhação, a zombaria e o escárnio também tiveram seu lugar. Tudo no seu tempo, no contexto correto. A última parte do versículo 8. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma ou sua vida se puser por expiação do pecado, verá a semente, prolongará os dias, e o bom prazer ou a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Também esse versículo é um versículo muito especial. Não somente que esteja escrito aqui, mas que nós compreendamos de que forma chega ao cumprimento. Aqui nós lemos: todavia, ao Senhor agradou moê-lo com enfermidade, quando colocasse sua vida por expiação, então ele deverá ver a semente e prolongará, viver longos dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Assim como nós terrenamente todos chegamos de acordo com o primeiro Adão, assim espiritualmente nós chegamos de acordo com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. A semente de Deus teve seu começo com ele, e por isso está escrito: Cristo é o princípio da criação de Deus. Não o princípio da criação do universo, ou da terra, ou do céu, mas o princípio da criação de Deus. Assim como ele, através do Espírito, foi gerado, assim nós somos gerados através do Espírito. Assim como ele como palavra se tornou carne, assim também a palavra tem que se tornar carne através da congregação. Isso significa o seu preenchimento e determinação tem que encontrar. A congregação é a continuação daquilo que Cristo, nosso Senhor, começou. Se ele verá a semente e viverá em longos dias, isso significa ele viverá adiante e adiante. Então, somos duas coisas. Uma vez, semente, e outra vez, vida. Vida, ele somente viverá naqueles que são a sua semente. E nós sabemos, desde o começo, houve duas diferentes sementes. Aqui se trata da semente divina, na qual Cristo vive adiante como a cabeça dos seus membros, atravessados por sua vida, para com a qual nós teremos chegado ao aperfeiçoamento. E desde que ele deu a sua vida como expiação, ele vive na sua semente que aceitou e recebeu a reconciliação. Adiante, e eu posso vos dizer o que diz a Escritura. Ele mora através da fé no teu e no meu coração. Esta é a Santa Escritura. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Ele tomou morada na sua congregação, qual é o corpo, os primogênitos, que são a sua semente divina e que também recebem a semente da sua palavra dentro de si. Nós sabemos em Mateus 13, o Senhor, ele expressou sete parábolas, entre elas a parábola do semeador. E haviam dois homens que semearam. Um era o Senhor, e a sua semeadura são os filhos, ou os filhos do reino de Deus. Esta é a semeadura divina, na qual Deus vive adiante na terra, no qual ou nos quais ele pode cumprir a sua palavra e a sua vontade. Está na carta aos Hebreus escrito: para fazer a tua vontade, eu vim. Uma palavra do Antigo Testamento. Aqui lemos: então ele verá semente e viverá longos dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão, ou acontecerá na sua mão. Nós só temos um desejo nesses últimos dias, esses dias finais, que a vontade de Deus possa cumprir-se na semente divina, e que nós, cada um de coração, possa dizer diante do nosso Deus: não a minha, mas a tua vontade aconteça. Às vezes podemos dizer, mas o coração inteiro pode ser que não esteja nas palavras nas quais expressamos. Mas se Deus nos conceder graça, então poderemos de coração fazê-lo e simplesmente dizer: Senhor, a tua vontade aconteça através da tua congregação, através da tua semente, através dos primogênitos, através dos filhos da promessa. Então, somente através deles as promessas podem se cumprir. Assim como Jesus Cristo foi a semente prometida pela mulher que deveria esmagar a cabeça da serpente e a vontade de Deus através dele deveria se cumprir ou se cumpriu, assim a congregação lhe foi confiada as promessas de Deus e como Paulo na carta aos Gálatas explana, nós somos filhos da promessa de acordo com Isaac. Isaac foi gerado terrenamente, mas tinha uma promessa divina. Também isso temos que compreender. Nós podemos estar ainda nessa carne, mas nós não somos somente gerados humanamente, mas também através do Espírito de Deus gerados e nos tornamos nascidos de novo de Deus, primogênitos de Deus, para sua semente nesse tempo, para que a vontade de Deus possa acontecer. Não para que você viva a sua vida e eu a minha, você faça a tua vontade e eu a minha vontade, mas unidos debaixo de uma cabeça, como membros do corpo de Jesus Cristo, juntados para que a vontade de Deus possa acontecer. Ele somente, isso somente acontecerá na semente divina. E ontem à noite nós já mencionamos na nossa hora de oração, Deus o Senhor falou em Gênesis 3, após ter acontecido a queda no pecado, ele falou à serpente, eu colocarei inimizade entre você, a tua semente e a semente dela. Havia uma inimizade que foi colocada entre essas duas sementes. E eu vos digo, se nós somos a semente de Deus nesse tempo, então Deus, Ele, então Ele fará o seu programa através da sua semente. Aqui lemos a palavra semente. Ele deixará se cumprir, terá que se deixar cumprir através dela. Ele não terá outra possibilidade, assim como Ele em Cristo cumpriu aquilo o que através dos profetas havia sido predito para ele, assim também, através da congregação, cumprirá aquilo que havia sido prometido para a congregação e predito para ela. E a multidão, o povo, pode num dia cantar, gritar Hosiana, e no outro dia crucificai-o. Isso não importa. Nas duas partes, é cumprimento da palavra de Deus, porque ambas as partes foram escritas. Bem-aventurado as pessoas que tiveram a graça naquele tempo de discernir isso. Aqui se cumpre a palavra de Deus dessa forma, aqui se cumpre da outra forma, mas ambas as coisas são cumprimento da Santa Escritura. Somente então nós poderemos ter a palavra de Deus como uma bússola nas nossas mãos e saber a direção na qual que temos que caminhar. Porque, em verdade, tudo é jogado numa confusão que as pessoas não sabem mais como ir para lá ou para cá. E entram em desespero e acabam caindo nos seus próprios caminhos. A palavra de Deus não se cumpre somente no sentido positivo, a palavra de Deus se cumpre em todos os sentidos. Às vezes, nós poderíamos pensar, seria melhor se somente tudo que é bom se cumprisse, mas não está escrito. Um povo se levantará contra o outro, guerras, terremotos, fomes, tempos caros. Não está escrito que o amor em muitos esfriará. Não está escrito tudo o que aconteceria. Nós, como pessoas, temos a tendência sempre de escolher a parte boa e a outra parte passamos ao largo. Não há um passar ao largo. Nos caminhos de Deus, não há um passar ao largo. Naquilo que nesse caminho tem que ser vivenciado e o que nesse caminho está determinado para acontecer. Está aqui no versículo 11. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Também esta palavra faz parte do capítulo inteiro, que mostra o caminho de sofrimento de antemão, o caminho de sofrimento do nosso Senhor de antemão. Aqui as coisas são colocadas como se já tivessem acontecido. Enquanto ele der a sua vida por muitos, profecia bíblica não é dependente do passado, seja do futuro. Profecia bíblica se cumpre lá quando chegou o tempo determinado, quando algo determinado tem que acontecer de acordo com o plano de salvação de Deus. No Evangelho de Mateus, nós queremos, porque esse dia exige isso e nós o fazemos de todo o coração, nós ainda leremos alguns versículos. Mateus 26, a partir do versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, saindo da cidade. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Nós poderíamos ler adiante como ele foi para o Getsemane, como ele clamou e orou e disse, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E foi a vontade de Deus de batê-lo com enfermidade se ele desse a sua vida como expiação. E irmãos e irmãs, porque ele deu a sua vida por expiação, isso quer dizer para reconciliação, nós fomos reconciliados com Deus. E Paulo escreve aos Coríntios e vai até o ponto de dizer, nós, mas dizemos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele diz, a nós foi dado o ofício da reconciliação. Nós não falamos somente da reconciliação, mas passamos como uma oferta da graça de Deus adiante. E quando o Senhor, em João 20, disse àqueles aos quais enviou, aos quais perdoares os pecados, a esses estarão perdoados. Então, ele certamente não pensou que alguém agora tenha aí autoridade humanamente, de humanamente agir para perdoar a outro. Isso não funciona. Mas se nós recebemos o ofício da reconciliação, então nós podemos dizer às pessoas que chegaram à fé em Jesus Cristo com toda a convicção que a sua culpa e pecados foram perdoados. E então o Evangelho se torna uma mensagem feliz. Por um lado, é punido diante da presença de Deus e levado para que, de tal forma que não pudesse ser aprovado, por outro lado, se estende a mão perfurada a nós, a mão do Senhor vem em nossa direção, e ele diz, eu já sempre te amei e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não é esta uma mensagem maravilhosa? Oh, como não deveria vir um amém, um aleluia, um louvor, uma adoração, como não deveria preencher os nossos corações? Ou estamos decepcionados do Senhor? A Santa Escritura diz, ninguém que coloca a sua confiança nele será decepcionado. Vamos colocar nossa confiança em Deus, então estaremos seguros que não seremos decepcionados. Pode acontecer, se colocamos a nossa confiança em nós mesmos ou em outros, que nós sejamos decepcionados. Mas somente então, para que compreendamos que nós temos que colocar nossa confiança somente e unicamente em Deus, o Senhor. Nós cantamos em um corinho, Jesus não nos decepciona jamais. Jesus não nos decepciona jamais. Talvez você diga, ó, eu pedi por isso, orei por isso e por aquilo, e coloquei diante de Deus e não recebi. Não receba isso como decepção ou como rejeição. Deus, ele sabe melhor como você e eu o que serve para a nossa salvação. Nós temos a promessa, se pedirmos de acordo com a sua vontade, então Ele nos concederá. E se hoje, nesse dia, pedimos por perdão e por graça, pelo poder do Espírito Santo, pelo cumprimento das suas promessas, então nós pedimos os pedidos que Deus já nos colocou no coração e na boca. E João escreve, se colocarmos os pedidos que nós recebemos dele, se trouxermos diante da face de Deus, então ele nos ouve. Então não são essas os seus desejos, os meus desejos, que podem ser muito religiosos. Cada oração que Deus deve ouvir tem que ser uma oração de acordo com a palavra de Deus. E como já foi mencionado, João disse, nisto reconhecemos que Deus nos ouve, e se a nossa consciência não nos condena, e nós trazemos os pedidos que recebemos dele, vocês conhecem toda essa passagem da Escritura, talvez seja melhor que eu a procure, embora eu não sei se acho diretamente, mas precisamos simplesmente o eco da congregação, senão não se sabe precisamente se as coisas estão sendo aceitas. Em 1 João capítulo 3, versículo 19, e nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Vamos nesse versículo ficar parados um momento. Mesmo se o nosso coração nos condena diante da presença de Deus, então não devemos ficar parados nisso, porque está aqui literalmente que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Você e eu, nós conhecemos somente muito, muito pouco, mas Deus, ele reconhece tudo. E mesmo se nosso coração corretamente diante da presença de Deus nos condena, Deus é maior do que os nossos corações e ele reconhece tudo. Agora, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança e alegria para com Deus, ou uma alegre confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Essa também é uma palavra maravilhosa, mas não é a palavra que eu queria ler, mas estou muito alegre que eu li. Abram uma página, o capítulo 5, a partir do versículo 13, e esta é a confiança que temos nele. Vós que credes, que criais no nome do Filho de Deus, que e essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Não é essa uma palavra maravilhosa? Que as petições que trouxemos diante dele já nos foram concedidas. É quase um paradoxo. Nós diríamos na nossa língua que as petições que nós trazemos diante dele, ou traremos, mas aqui está as petições que trazemos de acordo com a sua vontade, ele já nos concedeu. Não pode ser de outra forma, a não ser que Deus tenha colocado uma fé inabalável que está ancorada na sua palavra e nas suas promessas. Não faz sentido nenhum esperar coisas de Deus ou pedir algo sobre as quais não estamos certos se Deus dará ou não. Nós temos que saber que nós trazemos as petições diante dele e que são petições de acordo com a sua vontade e, por isso, nós a trazemos a ele e ele nos ouve pela graça. Há uma passagem na carta aos Romanos que está: não sabemos o que devemos orar, como justamente corresponde à vontade de Deus no momento, e então nos vem o Espírito para ajudar. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém justamente. Nós pensamos que sabemos, mas de fato nós sabemos somente o que sabemos. Mas no momento, quando o Espírito nos ilumina e nós, a partir de Deus, nos é colocado no coração aquilo que devemos pedir, então não é mais o teu, a tua e a minha sabedoria, o teu e o meu querer, o teu e os meus desejos, então é Deus que pode agir na congregação. E justamente isto que ele quer fazer, ele coloca no nosso coração para que nós, como oração, tragamos diante da sua face. E disto é que se trata, de fato, num culto a Deus. Não somente que nós nos reunamos para ouvir a palavra de Deus, mas que nós deixemos Deus agir, que deixemos Deus falar, que nós coloquemos nossos pensamentos de lado e digamos: Senhor, toma-nos tudo, toma tudo na tua possessão, porque se está escrito aqui, da mesma forma também vem o Espírito para ajudar a nossa fraqueza. Quando o Senhor, ele concedeu a promessa a Abraão, está escrito tão bonito: Ele viu o estado de falecimento do seu próprio corpo, ele não se enganou, ele disse, ah, eu estou aqui muito jovem, saudável. Não, ele viu as coisas que estavam lá claramente, mas ele não ficou parado nisso, mas ele colocou a sua fé, ancorou-as nas promessas de Deus e não se deixou enganar pela incredulidade. Aqui está escrito, o Espírito vem para ajudar a nossa fraqueza. Nós podemos, em relação à nossa fraqueza, à nossa falta de capacidade e à nossa... Nós podemos ver tudo isso totalmente, podemos estar a par disso, mas não ficamos parados nisso. Nós atravessamos, nós vamos adiante e Deus vem para nos ajudar. E está escrito, o Espírito vem para nos ajudar nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, o que justamente é necessário no momento. Às vezes, oramos para todo tipo de coisa e Deus não está na oração. Mas, se nós dizemos ao Senhor, ó Deus, nós agora vamos à oração. Eu não sei o que devo orar. Eu somente registro as minhas próprias fraquezas, o meu próprio fracasso. Eu percebo as coisas em mim, ao meu redor, mas não sei o que devo trazer diante da tua presença. E eu vos digo, Deus, tudo aquilo que nós de antemão havíamos ajuntado para uma oração, ele colocará isso de lado e sequer pensaremos mais nisso, mas o seu Espírito virá sobre nós e serão palavras, orações atuadas pelo Espírito que irão diante do trono de Deus e que não precisaremos esperar muito para sermos ouvidos, mas Deus é um Deus que ouve, um Deus que fala e nós nisto sequer precisamos gritar. Isso os sacerdotes de Baal, eles fizeram porque tinham um Deus morto. Nós podemos falar com o nosso Deus de coração e dizer-lhe tudo. E ele tem um ouvido muito fino. Então, as orações dos santos se tornarão um incenso e subirão ao trono de Deus. E então, virá o ouvir das orações para nós. Mas se o Espírito deve vir nos ajudar, então, primeiramente, ele tem que nos possuir, primeiramente, ele tem que nos preencher, e então, ele pode nos ajudar. Porque se alguém quer te ajudar, primeiro, ele tem que estar próximo, senão, não há ajuda possível nisso. Irmãos e irmãs, o Senhor, ele quer se aproximar de nós. Ele quer estar palpavelmente ao nosso redor. Ele quer conceder ajuda. Ele não quer nos deixar assim como somos e adiante estar. Mas então vem o Espírito com gemidos inexpressíveis, intercede por nós. O Espírito de Deus, ele intercede por nós. Ele sabe o que necessitamos. Nós pensamos com pensamento, trazemos algumas coisas na oração e o Senhor não ouve. Agora o Espírito entra e nós trazemos uma oração atuada pelo Espírito diante do trono da graça de Deus. E então vem uma resposta atuada pelo Espírito. De outra forma não pode ser. Como se trata hoje da tua e da minha fé? Nós exteriormente vemos como Abraão, nós realizamos que as coisas estão assim, tudo está morto, sem saída, sem esperança, tudo está aí. Como com Abraão, poderíamos quase dizer, tanto tempo já está assim, além do tempo, já passou do tempo, Deus não está ligado a tempos. Ele pode mudar as coisas, ele pode deixar o sol parar no momento, até que a luta tenha acabado. Deus pode prolongar dias, ele pode encurtar, Ele é Deus sobre tudo. E nessas horas da nossa reunião, nesses dias, nós queremos honrar a Deus pela fé. Uma outra possibilidade não há. A Santa Escritura diz: quem recua com pequena fé, meu coração não tem como prazer nele. Deus procura pessoas que confiam nele, que creem nele. A última parte, o versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui nós temos Deus, ele compreende os corações, ele os pesquisa, e está a linguagem do Espírito. Mas o que é isso? O que é a linguagem do Espírito? A palavra de Deus é Espírito e é vida. Se Deus, através da sua palavra, fala conosco, então não é um falar humano, então é: quem tem ouvidos, ouça, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma linguagem do Espírito, um falar de Deus através da sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo. E se estamos debaixo dessa inspiração, então brota uma fonte dentro de nós, todos nós. Então começamos a louvar e glorificar. Quando o irmão Branham, ele menciona as faces de Abraão, e assim ele coloca-se então visivelmente, e como ele se preocupou, e mesmo teve que esperar tanto tempo, mas ele suportou. Por quê? Porque ele creu a Deus. O Senhor falou. E eu vos digo hoje, se estamos convictos de que a palavra revelada de Deus não é a palavra de um irmão Branham, mas a palavra de Deus, então nós temos uma âncora para as nossas almas, que está tão ancorada firmemente na palavra de Deus, como a todos aqueles aos quais Deus falou pessoalmente. E eu me pergunto, e eu pergunto a vocês: Deus falou pessoalmente contigo através da sua palavra e revelou através do Espírito Santo? Se sim, então ninguém pode pegar isso de você, e você é um filho da promessa. Você tem o direito à primogenitura. Então, você não precisa sequer mais orar. Através de Cristo, já foi concedido a você. Como ontem à noite também dissemos, Jacó, ele teve que usar tantas astúcias, um truque aqui, um truque lá, para receber o direito à primogenitura. Nós não precisamos que usar nada. Os judeus, aos quais valeu o direito à primogenitura, eles deram isso, e nós das nações recebemos o direito à primogenitura. Os ramos naturais foram retirados, e os ramos selvagens foram colocados, mas é a mesma raiz e a mesma vida que através desses ramos passa. Tudo ordenado por Deus, não por mim e não por você, mas por Deus ordenado. E nós estamos nessa filiação, nós fomos colocados nisso. Isso nos deixa interiormente alegres, e podemos saber se agora, na oração, diante da face de Deus chegamos. Então, de fato, não para dizer: Senhor, então faça isso, faça aquilo, mas simplesmente: meu Deus, faça aquilo, o que tu tomasses para fazer nesta reunião. Senhor, o que tu querias hoje, nesse culto a Deus, fazer na minha vida? Qual é o sentido e propósito que eu hoje estou aqui diante da tua face e ouvi a tua palavra? E nos dias dos apóstolos. Assim podemos ler, o Espírito Santo caiu, porque as pessoas simplesmente pela primeira vez ouviram e nos seus corações não havia nada, somente recepção. Eles tinham tocado a tecla de gravar e eles receberam tudo, cada palavra. Cada palavra para eles foi mensagem de Deus. E enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu. O Espírito Santo pode cair hoje. Vamos esquecer as coisas que nós ajustamos assim nas nossas orações e dizemos, vamos dizer simplesmente, Senhor, conceda-nos, através do Teu Espírito, aquilo pelo qual nós devemos orar agora. E eu estou convicto, Deus, Ele atuará as orações através do Seu Espírito Santo. E no momento, quando o Espírito de Deus se pode agir, então as promessas se cumprem e nós todos seremos abençoados acima de pedidos e acima de petições. Também agora o Espírito ajudará as nossas fraquezas. Também hoje Deus quer conceder aquilo pelo qual pedimos, colocar aquilo pelo que devemos pedir em nossos corações. Não trazemos desejos, mas trazemos uma petição diante da face de Deus. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Quanto Deus gostaria de ouvir as nossas orações e atendê-las, quanto Ele quer abençoar hoje, quanto Ele quer hoje cumprir as suas promessas e derramar o Seu Espírito. Nós chegamos com as promessas da palavra de Deus diante da sua santa face. Na Tua palavra, na minha palavra, Ele pode passar ao largo disso, mas na Sua própria palavra, Ele não pode passar ao largo dela. Ele é e está ligado à Sua palavra. A Sua boca é a boca da eterna verdade. Ele é verdadeiro em todo o Seu agir. E Ele é mais, está mais do que na condição de fazer aquilo pelo qual nós pedimos a eles, de acordo com a Sua vontade. Amém. Vamos nos levantar nossos corações e vamos abrir os nossos corações, nossas bocas e vir diante da face de Deus, Pai Celestial. De coração eu Te agradeço por Tua santa e preciosa palavra. Ó Deus, nós somos pessoas esquecidas e fracas, dependemos da Tua ajuda, mas Tu vens para nos ajudar. Nós não sabemos o que devemos pedir. Ó Deus, coloque Tu mesmo a Tua vontade em nossos corações através do Espírito Santo revelado. Meu Deus, para que não pensemos em termos do nosso intelecto sobre coisas espirituais, mas como está escrito, o espiritual, ele julga tudo e por nada é julgado corretamente. E o Espírito, ele pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. Ó, vem Espírito do Senhor no nosso meio, nos nossos corações, pesquisa-nos e pesquise as profundezas profundas da divindade e revele a vontade de Deus. Ó Senhor, nós glorificamos a Ti e nós Te adoramos. Receba gratidão que ainda Tu falas conosco. Bem-aventurado aquele que não Te rejeita, mas de todo o coração ouve, aleluia, ao Teu santo nome. Amém.